A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. O nosso tema de hoje é Identidade Indígena. Os números do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dão apenas uma ideia da riqueza e da pluralidade cultural do país. A população indígena no país é de cerca de 900 mil pessoas, segundo esse estudo, e as terras indígenas ocupam 12,5% do território nacional. Nesse espaço vivem 305 etnias e são faladas 274 línguas diferentes. A Amazônia Legal concentra 98,6% da extensão dessas terras indígenas. A região é um território para esses indígenas e também um local de resistência, mas também palco de conflitos e interesses que ameaçam a cultura e a sobrevivência desses povos. Essas ameaças também chegam ao plano jurídico. 2 mil indígenas, por exemplo, foram impedidos de registrar o seu nome étnico em documentos oficiais e agora tentam reaver na justiça esse direito por meio de um projeto do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Ações Estratégicas da Defensoria Pública do Estado do Pará. Para discutir esse e outros assuntos relacionados aos direitos dos povos indígenas, trouxemos aqui ao estúdio dois convidados. Vou conversar hoje com a professora Beatriz Matos, ela é do programa de pós-graduação em Antropologia, é isso, professora? E também líder do Amerindia, o grupo de pesquisa em etnologia indígena. Professora Beatriz Matos, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada a vocês pelo convite.
Obrigado, professora. E também estamos recebendo o Adonias Palicor, ele é estudante do mestrado em Antropologia aqui da UFPA, e também está aqui representando um pouco a Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA, né, que congrega aí essa comunidade acadêmica super importante. Bem-vindo, Adonias, obrigado.
Obrigado pelo convite.
Para a gente começar, eu acho que esse caso que eu mencionei aqui na apresentação, de se impedir que um cidadão indígena possa registrar o seu nome étnico, é uma coisa assim que deve ser super grave, deve ter muitos impactos para uma pessoa indígena, ela não poder se autoafirmar num documento, né, como indígena. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre, não necessariamente em cima desse fato, mas assim, qual a importância, né, por exemplo, de um nome étnico, dessa autoafirmação de você poder se posicionar enquanto indígena na sociedade, professora Beatriz, a senhora que pesquisa esses grupos sociais, essas comunidades, como é que a senhora vê essa questão da autodeterminação, da autoafirmação deles? Qual a importância que a senhora percebe deles se autoafirmarem enquanto indígenas?
Bom, primeiro, como você ressaltou, tem a questão da diversidade, né, que é muito grande no Brasil entre esses povos, diversidade cultural, social, etc. Eu posso falar mais dos povos com os quais eu trabalhei, claro, né, eu não sou indígena, mas eu trabalho há 15 anos com povos indígenas e eu vejo que essa questão varia de lugar para lugar, mas eu acho que o mais importante é a preservação da autonomia, né, eles têm que decidir a melhor forma de se colocar, né, nem impor um nome. No caso desse caso específico que você está discutindo, né, que a gente está discutindo, nem impor um nome em português, nem impor um nome indígena escrito, porque para muitos povos, inclusive, o nome próprio, ele nem deve ser falado muitas vezes, né? Você tem exemplos de povos indígenas em que o nome não é pronunciado, o nome da pessoa. A pessoa tem o seu nome, mas não é de bom tom falar aquele nome, é um nome que ela guarda para si e que ela vai passar depois para os seus parentes, mas não é para ser pronunciado, muito menos depois que a pessoa morre. É um exemplo, não é todo povo indígena que é assim, mas eu conheço alguns que têm essa relação com a nominação pessoal, né? Por outro lado, existem povos que realmente querem afirmar seus nomes étnicos no documento justamente como uma arma política para se afirmar perante a população local, perante a burocracia não indígena, né? E garantir direitos.
Adonias?
O que a professora colocou, para mim, como um palicu, né, alcoienem, é extremamente relevante, porque no Brasil, né, existem essa diversidade, né, que existe no país, vários povos originários, porque esses povos, eles têm o nome específico, né, desde a origem do povo, desde a origem deles, de acordo com a cultura, de acordo com o local onde eles habitavam, né, e hoje habitam também. Então, no meu ponto de vista, hoje no Brasil, todos os povos indígenas, né, eles sofrem esse falta de reconhecimento, né? Então isso é muito forte para nós indígenas, porque nós, na verdade, nós queremos, hoje, falando também na mídia, que nós estamos aqui. E o nosso nome é importante para nós, porque a sociedade brasileira ainda não conhece, né, os povos indígenas, né, no Brasil. Mas só que existem, além disso, que esses nomes que não estão adequados, que foi um equívoco muito grande, né? Isso precisa ser estudado bastante, nas comunidades indígenas, para eles mesmos falar, né, sobre os nomes do povo, né? Eu sou do povo tal, por exemplo, eu sou do povo Alquá e não do povo Palicu. Então, para ter identidade, um documento para ser registrado, no meu ponto de vista hoje, precisa ser assim, consultado os povos indígenas no Brasil, né, fazer um evento específico para dialogar com as lideranças a respeito desse assunto, que é muito difícil para ser discutido. Por exemplo, quando eu registrei o nome do meu filho na minha língua, porque na verdade eu sou professor de cultura indígena. Então, como professor, eu valorizo muito a minha cultura, a minha língua. Então, eu fui na FUNAI para registrar o nome do meu filho. Eu dava o nome para ele, Adonai Mainaiwa Palicu. Então, quando eu cheguei lá, eu falei para a pessoa que está nos recebendo para fazer aquele documento, aí ele falou, não pode registrar o nome do seu povo. Por que que não pode? Ele não conseguiu me responder. Isso é uma negação, né, da nossa realidade, o nome específico daquele povo, né? Aí eu falei, não, porque eu quero, o nome do meu filho é indígena, porque ele é Palicu. Então, ele falou, não, eu não posso fazer isso, né, dentro de uma instituição.
É arbitrário e ele não tem nem motivos para dizer porque não pode aceitar, né?
Exatamente.
É, porque, na verdade, na lei é permitido, né, você registrar seu filho e, às vezes, é uma imposição da pessoa que está ali no cartório por ignorância ou por algum preconceito, ele acredita que não pode e isso vira um impedimento, né? Então, é arbitrário, como você falou.
É verdade, porque a falta de conhecimento, né? Porque muitas das vezes a sociedade brasileira, eles têm esse preconceito, porque não conhece a cultura dos indígenas, né? Isso é muito pouco ser discutido, mas hoje nós, como indígenas, estamos aqui na universidade, nós estamos lutando para dizer para a sociedade brasileira que nós estamos aqui, que nós queremos valorizar também a nossa cultura. É isso que é importante para nós.
Em cima disso um pouco, Adonísio, eu queria até que tu continuasses, porque assim, eu acho que esse caso que tu falaste é bem emblemático, no sentido assim de que durante muito tempo existiam muitos pesquisadores, teorias que valorizavam o sentido de essa questão dos povos indígenas, no sentido de apagar suas próprias peculiaridades, as suas especificidades, para construir uma identidade nacional, uma sociedade brasileira, né? E aí você acaba apagando esses traços, essas culturas indígenas em nome dessa suposta identidade nacional, né? Eu acho que esse caso que tu falaste, ele é bem emblemático desse sentido, né? De que mesmo hoje, vamos dizer que 500 anos após a chegada dos colonizadores, a gente dá, meio que acaba reforçando ou ainda acaba tendo atitudes que acabam apagando as peculiaridades desses povos que são tão diversos entre si, né?
Exatamente, né? Isso foi discutido em vários eventos, né? Porque existem vários livros publicados, né, teses, artigos, né, sobre os povos indígenas, mas ainda eles utilizam, né, o nome que é como se fosse algo errado, porque muitos povos indígenas, eles têm esse nome específico deles, né? Mas isso, quando, né, a chegada dos portugueses, isso marcou, né, na memória dos povos indígenas, algo é muito difícil para ser discutido, né, como indígena, porque isso, os colonizadores, eles tentaram para exterminar os povos originários, né, dessa terra. Mas eles não conseguiram, né? Porque os nossos ancestrais, eles conseguiram se defender, né, para preservar o seu modo de vida, a sua cultura, as suas línguas. Mesmo assim, ameaçado de extinção. E hoje estamos aqui na universidade dizendo que nós estamos aqui, que nós vamos continuar a nossa luta para defender o que temos de direitos, né, como indígena específico, né, e outras coisas.
Professora Beatriz, como é que a senhora observa, né, até se é a evolução ou não a evolução da própria concepção de sociedade brasileira, né, de como a gente tentou construir uma sociedade apagando essas peculiaridades, esses povos que têm uma cosmologia, uma visão de mundo, relações sociais totalmente diferentes do que é o padrão ocidental, vamos dizer assim.
É, eu acho que esse foi o marco, né, da política indigenista brasileira, ou seja, da política do Estado brasileiro para com os índios por muitos anos, né? E a gente tem a Constituição de 88 como um marco de mudança desse tipo de relação que buscava assimilação para uma outra relação que busca juridicamente reconhecer e dar direitos e autonomia a essa diversidade cultural e social que existe no Brasil, que é tão rica. Então, como o Adonias falou, através da resistência desses povos indígenas, você tem hoje no Brasil uma sociedade muito mais diversa do que, infelizmente, a maioria dos brasileiros conhece. Porque, na verdade, apesar da Constituição de 88, a tese de que o Brasil deve ter só uma, como você falou, uma unidade nacional, uma etnia só, a tese da miscigenação, de apagar as diferenças, é uma tese muito forte ainda, tanto no senso comum, né, como até de muitas pessoas que estão construindo políticas públicas, etc. E eu vejo hoje, na verdade, um retrocesso muito grande em relação a esse ataque que a Constituição de 88 vem sofrendo, né, dos nossos próprios legisladores, né, dos nossos próprios governantes atuais. Você vê que vários direitos que garantem a diversidade de existência e de cultura desses povos têm sido muito ameaçados o tempo todo, né? Tem vários projetos de leis que estão tramitando no Congresso agora que buscam primeiro, atacar o direito à terra, né, indígena, diferenciada, que é muito importante, e, além disso, coisas mais sutis, como corte de orçamento para os órgãos que trabalham com a questão indígena, né, como a FUNAI, como a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, ou um esvaziamento total da política de educação indígena, que foi muito forte nos anos 90 aqui no Brasil. Teve um crescimento, né, dessa política, né, que permitiu as licenciaturas interculturais, etc. Era uma política, a partir dos anos final dos 90, 2000, que se fortaleceu no Brasil, que agora está totalmente esvaziada, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a resistência indígena, você tem um ataque, eu acredito, sem precedentes, desde a Constituição de 88, à própria Constituição e à própria garantia desses direitos. Então, ao mesmo tempo que se evoluiu, digamos assim, né, na garantia da diversidade cultural brasileira, ao mesmo tempo a gente está, nesse momento, sofrendo um retrocesso muito grande, né?
Professora, ela levantou esse ponto da Constituição. Acho que também é até importante, ela está fazendo aí 30 anos. Esse ano, agora em 2018, a Constituição de 88 está fazendo 30 anos, né? E alguns pesquisadores e até muitos grupos indígenas se queixam muito e criticam, por exemplo, uma questão que é a questão da figura da tutela dos povos indígenas, melhor dizendo, serem vistos como tutelados, né? Tem sempre alguma instância institucional ou algum grupo que vai articular ou regulamentar ou organizar esses povos para eles terem acesso à saúde, ao território, enfim. Como é que vocês veem, por exemplo, essa dimensão? Ou, e também, se a gente puder aprofundar, até que ponto, de fato, a Constituição foi um avanço e quais são os retrocessos que ela também acaba indicando, né? Mesmo ela tendo todo o seu caráter democrático, enfim, naquele contexto dos anos 80, né? Quais são os avanços e retrocessos que ela mesma acaba impondo aos povos indígenas, Adonias?
Então, o que a professora colocou sobre as leis brasileiras, né, sobre os direitos dos povos indígenas no Brasil, elas existem, né? Ela foi discutido e está escrito nos documentos, nos livros, né, dos estudos. Mas, assim, sempre nós, povos indígenas, a gente pensa de outra forma, né? Porque a lei, ela existe, mas no papel, registrado no livro, mas só que ela não está em prática. E a lei, ela, como se fosse autoridades, né? Eles não estão respeitando a lei que eles criaram para os povos indígenas. Então, por que eles criaram essas leis? E por que eles não estão respeitando as leis que eles criaram? essa dificuldade muito grande, às vezes a gente pensa, então as autoridades, né, eles não estão respeitando o que eles criaram. Isso é muito triste para nós, povos indígenas, porque nós avançamos muito, né, com a educação e a saúde, mas é muito pouco ainda. Porque como se fosse algo que nós estamos vivendo hoje, a mesma coisa, a mesma situação que os nossos ancestrais viviam. Vendo os parentes que estão no Mato Grosso do Sul, as lideranças falando sobre a terra, sobre a educação, né, para defender o território, eles foram assassinados todos os dias, né? Isso é muito triste para nós, né? E a terra para nós é muito pouco. E ainda a sociedade brasileira diz, por que que o índio quer muita terra?
Existe esse conceito, né? Muita terra para pouco índio, né? Muito se fala na mídia esse tipo de conceito, né?
Eu queria que falasse muita terra para sojeiro. Eles têm muito mais terra que os índios.
Então,
são muito menos pessoas.
É verdade. Então, nós não temos muita terra.
É.
A nossa terra foi invadida. O outro que invadiu... Então, porque ele tem essa, né, tecnologia, armas, né, para conseguir aquela terra, né? Então, eles criaram várias estratégias para conseguir dominar aquela terra, né? E nós, indígenas, temos um conhecimento bem diferente, né? Essa terra, a cultura, com a cosmologia, sempre nós temos esse respeito, né, com a terra, a natureza, enfim. Mas, hoje, essas leis estão sendo quebrados, né? O Congresso Nacional estão lutando, né, para quebrar as leis, o que eles criaram para os povos indígenas. Isso que é muito difícil para nós. Cadê o respeito que a gente estuda desde criança, né, sobre a ética? Por que que o Congresso Nacional não respeita os povos indígenas? Sempre eles estão indo para lá, em Brasília, para falar sobre os seus direitos e eles são recebidos com a bala. Os indígenas foram assassinados lá. Então, eu acho que a Congresso Nacional tem dificuldade muito grande para receber os povos indígenas, porque, na verdade, nós, povos indígenas, nós não queremos a guerra, né? Nós queremos o povo brasileiro como parceiros, como amigos, né? De nos receber com respeito, porque nós aprendemos a respeitar os brancos também. É, nós não queremos utilizar a nossa arma para matar, né, os brancos. Isso nós não queremos. Nós queremos a parceria, o diálogo, né? Mas só que os elites, né, eles não entendam isso. Eles pensam que a gente está invadindo o espaço deles, porque é deles tudo, entende?
Professora Beatriz, a Constituição traz aí figuras de avanços e retrocessos, como a senhora estava comentando, né, professora?
Não, eu estava dizendo que, para mim, no meu ponto de vista, a Constituição brasileira, perante o que foi a relação com os povos indígenas desde o começo da colonização, ela é uma figura do avanço, né? A Constituição brasileira é de 88, e não foi feito só pelos parlamentares, né? Eles receberam as lideranças indígenas, as associações indígenas da época, né? As organizações indígenas da época ajudaram a redigir os artigos que tratavam disso. Vários antropólogos que trabalhavam com a questão, indigenistas, né? Foi feita uma consulta popular muito grande na Constituinte de 88, né? Mas, para mim, o retrocesso vem do ataque a essa Constituição, né? Que está acontecendo agora. Essas leis que buscam reformar ou acabar com esses direitos garantidos na Constituição. Então, é claro que, é como o Adonias falou, a Constituição, se ela fosse respeitada, mesmo ela não sendo respeitada, ela ainda é uma garantia, né, de que essa relação não vai ser só de violência, né, das elites brasileiras com os povos indígenas. Quer dizer, eles têm direitos adquiridos pela Constituição e esses direitos devem ser respeitados, né? E não têm sido respeitados, né? E agora eles estão querendo mudar a Constituição. Então, para mim, é gravíssimo, né? E essa questão que você falou sobre a tutela, eu acho que, de fato, em relação aos outros países, por exemplo, da América do Sul, a figura do indígena no Brasil, ela é muito vista ainda sob essa relação da tutela. Mas precisa ser pensado, então, acho que é um movimento que os indígenas vêm fazendo, inclusive de estudar e ocupar a universidade, né, justamente para garantir a sua autonomia, a sua autogestão. Né, que no Brasil ainda é muito falha, né? Você tem os órgãos públicos que tratam da questão indígena, pouquíssimos são liderados ou têm indígenas trabalhando, né? Você vê, por exemplo, agora discutiu a mudança do presidente da FUNAI através de uma carta de 20 parlamentares, parece 20 congressistas, que pediram a mudança do presidente da FUNAI num abaixo-assinado para o presidente Temer, enquanto que nenhum indígena foi consultado sobre isso. E ele vai trocar o presidente da FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Brasil, sem a mínima consulta com os povos indígenas e suas lideranças. Então, assim, é inadmissível que um órgão público que lida com a questão indígena não consulte as lideranças indígenas para trocar seu presidente, né? É um absurdo total, né? É isso que a gente vem vendo, essa total arbitrariedade e falta de diálogo com as lideranças indígenas.
É, um outro ponto que vocês já estavam falando aqui, eu acho que talvez seja um dos mais importantes para entender o que é a identidade ou as identidades dos povos indígenas, vocês já falaram, é a questão do território, que não é a mesma coisa que terra, né? Porque a gente usa terra como propriedade. Esse é o meu espaço, essa é a minha casa, esse é o meu sítio, enfim, é propriedade mesmo. E para os povos indígenas, eu acho que o conceito do território é super importante a gente discutir aqui, né? O que é o território, Adonias? Que concepção vocês aplicam sobre esse espaço? O que que está envolvido nessa concepção de território para a gente entender como ele é determinante para as culturas indígenas?
Então, o território, por exemplo, eu vou falar sobre onde que eu moro, né? Quando a gente fala sobre o território, ela já engloba vários elementos, né? Ela engloba a cultura daquele povo local, né? Engloba os elementos naturais, né? Por que que os povos indígenas, eles defendem aquele território? Porque lá, para eles, aquele espaço é um lugar sagrado e cada desses elementos possuem mundos, que é chamada cosmologia. Então, também, aquele lugar é a origem daquele povo, de lá que aquele povo surgiu. Então, aquele local, aquele território, ele não pode ser destruído. Por que que ele não pode ser destruído? Porque a relação daquele grupo, daquele povo com a natureza era muito forte. Eles têm relação, né, a gente discute na antropologia, sobre a cosmologia, com os animais, com as florestas, com as árvores, com as plantas medicinais, com a água, com peixes e outros elementos. Por que que eles têm essa relação com esses elementos? Porque a cultura deles é muito difícil para o branco entender, porque ela é muito complexa. Ela totalmente está ligada, né, com outros mundos. E aquele espaço não pode ser destruído. Porque se você destruir aquele espaço, os seres que moram lá vão se espalhar. No mesmo tempo, eles vão ficar muito bravo e eles começam a trazer essas coisas de doenças, né? Porque você está destruindo o espaço deles.
A sobrevivência de vocês fica ameaçada, então, sem um território.
Exatamente. É uma ameaça muito grande, porque se a sociedade brasileira tira um território de um grupo, como é que eles vão se sustentar? Onde que eles vão trabalhar, né, fazer suas roças e o sustento de suas famílias? Porque a gente, quando nós temos um território, significa para nós indígenas como se fosse a riqueza. Por que nós estamos ricos? Porque nós temos o direito de fazer tudo. A pescaria, a caçada, né, a plantação. Então nós não precisamos ter algo mais além disso. E também aquele território de qualidade, que é a nossa alimentação que vem da natureza. As frutas, né, os animais, peixes. Mas quando o homem branco chega lá, ele manda para as pessoas que trabalham com ouro, essas coisas, que contamina a água. Então, como é que nós podemos sobreviver, né? Porque vai trazer várias doenças para aquele povo, né? A água é importante, qualquer povo, né?
E só para fechar, então, vamos dizer, mesmo que, por exemplo, uma população indígena está num território X e de repente ela é deslocada para um território Y, que não tem aquelas mesmas características, não tem aquele mesmo rio, não tem aqueles mesmos recursos naturais, não tem aqueles mesmos animais, também da mesma forma está ameaçado esse povo, né? Que não tem uma ligação mais profunda, né, com esse espaço, né? Não é simplesmente uma equivalência. Olha, esse espaço tem 1.000 metros quadrados, esse outro tem 1.000 metros quadrados, vocês têm a mesma condição. Não é, né?
É, que nem te propor, não, pega essa mulher aqui, agora ela vai ser sua mãe. Esquece sua mãe antiga, né? Porque eu acho que a relação com a terra, ela é uma relação intrínseca, né? Como ele tá falando, é mais, muito mais além do que um recurso natural, como o branco vê a terra, né? Uma propriedade, um recurso natural, algo que a gente domina e a gente vende, a gente, né, faz o que quer com aquilo. Para eles, trata-se de uma relação com outros mundos, outras subjetividades, outros espíritos, né, que constituem aquele povo também. Então, é uma relação muito mais intrínseca, assim, que não dá para transportar, né, para alienar.
Mas eles podem sobreviver também, porque eles têm o conhecimento de viver no território deles, né? Mais importante, se aquele território tem água, tem peixes, tem animais, tem as plantas, tem as árvores, eles conseguem se acostumar com aquela localidade para seguir a vida deles. Mas quando eles são expulsados para um território que não há nada, aí se torna muito difícil.
E só para fechar esse bloco, professora Beatriz, já que a senhora tem contato por meio da pesquisa, né, com diferentes povos, a senhora até comentou no começo, por exemplo, povos que não se nominam, né, não utilizam o nome como fator primordial para sua identificação, assim, né? Mas, por exemplo, essa questão do território me parece que é bastante comum entre todos os povos ou não. Existem outros povos que têm relações diferentes com o território, professora?
Olha, pelo que eu conheço, né, eu acho que é importante a gente pensar que a etnologia, por exemplo, né, que é a área que eu estudo, ela ajuda um pouco nós brancos a tentar começar a entender um pouquinho, talvez, dessa complexidade que o Adonias falou, né? Porque, de fato, para a gente é muito difícil de compreender, muito diferente do que a gente tem na nossa própria cosmologia, né? Na nossa relação com os animais, com a terra. O que os povos indígenas apresentam é muito diferente. E eu acho que isso que ele falou, da questão de quando se vai falar de território para os povos indígenas, quando eu vejo, por exemplo, os Macés, que é o povo que eu trabalhei mais tempo, né? Que eu fiz meu trabalho de campo, fiquei muito tempo com eles, etc. Eles também falam a mesma coisa que ele falou, né? Nessa relação de que, na verdade, você tem naquele território vários mundos, que você tem naquele território relação com todos os animais e todos os peixes e as aves e as plantas, é como relação entre pessoas também, não é uma relação de uma pessoa com uma coisa. Aquele animal pode te fazer mal, pode trazer conhecimento, aquela planta te traz conhecimento. Então, eu acho que isso é muito característico, assim, dos povos indígenas, e eu acho que outros povos também, né? Não só os povos indígenas, né? Mas muitos povos tradicionais, como a gente chama, têm essa relação com a terra, né? Dessa necessidade do conhecimento, do que vem na terra constituir a pessoa também. Então, aquela terra precisa, é uma constituição mútua. As pessoas fazem daquela terra sua terra, e a terra também faz aquelas pessoas daquela terra.
É,
né?
Verdade, professora, porque o nosso conhecimento científico a gente adquire de outros mundos, de outros seres. Esses seres, eles são pessoas também, como nós. Por que que eu falo isso? Por exemplo, uma árvore sagrada, ela é uma pessoa. Quando você derruba ela, você mata ela, você se torna a pessoa assassino, né? Porque para ela, você é um monstro, né? Porque o corpo dela é uma árvore, mas o espírito dela é uma pessoa. E isso que essa árvore sagrada, então, ela que transmite o conhecimento para um sábio. Ela ensina tudo o que ela sabe sobre as plantas medicinais, sobre as histórias, as danças tradicionais, os cânticos e outros seres que também contribuem com aquele povo para transmitir novos conhecimentos. Por exemplo, se você não conseguir curar uma pessoa com aquela planta, então um xamã, ele vai no mato, fica alguns dias para se comunicar com a floresta, com animais, com árvores sagradas, para que elas possam ensinar ele. Quando ele voltar na aldeia, ele está totalmente preparado. Ele vai pegar todas as plantas medicinais para fazer o remédio para curar aquela pessoa. Por isso que o território, ele é muito importante.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre identidade indígena. Os nossos convidados são a professora Beatriz Matos e também o Adonias Palicô. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate. Você está ouvindo UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate. O nosso tema de hoje é identidade indígena. Aqui no estúdio eu estou recebendo Adonias Palicur. Ele é estudante do mestrado do programa de pós-graduação em antropologia da UFPA. E também estou recebendo a professora Beatriz Matos, que é professora do programa de pós-graduação em antropologia e é líder do Ameríndia, grupo de pesquisa em etnologia indígena. A gente terminou o bloco passado falando da questão do território e a gente estava falando antes um pouco de direitos, da Constituição e tudo mais. E, a meu ver, eu não sei se vocês concordariam, será que também a questão da resistência, da organização dos povos já também não se tornou uma característica, um elemento importante para a construção dessas identidades? Porque a gente vê, de fato, os povos indígenas sofreram muito desde a chegada dos colonizadores, mas lógico, eles tentam se organizar, sobrevivem e tudo mais, e essa questão da resistência me parece algo também que hoje é crucial nesse momento, nesse século, nesse milênio, parece que é algo que se construiu e essa a luta, enfim, tudo faz muito parte de como a gente também projeta uma imagem sobre o indígena. Eu estou enganado, estou correto, como é que você vê essa questão da luta, do movimento, da organização, da resistência como parte da identidade indígena? Professora Beatriz.
Olha, eu acho que você tem toda a razão, né? Pelo fato histórico deles estarem nessa situação de se impor uma luta para eles, né? Que é essa luta da resistência, né? Da não invasão, como o Adonias citou, né? Por exemplo, o caso dos indígenas lá do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, etc. Que é um exemplo muito emblemático, assim, dessa luta, né? Porque são povos que muito cedo tiveram contato com os europeus, né, na invasão, na colonização, e são povos que vivem em terras minúsculas, né, que quando são demarcadas são terras minúsculas, eles lutam, é uma luta de Davi e Golias, assim, porque você tem os grandes sojeiros do Brasil, do agronegócio, contra famílias de Guarani vivendo em casinhas de madeira, né, tem até um filme que se chama Martírio, dirigido pelo Van Sancarelli, que foi lançado há pouco tempo e que está passando em vários locais ainda, e que mostra muito bem essa luta ao longo da história dos Guarani, né? Esse exemplo é um exemplo de um povo que, apesar de tudo isso, e apesar de terem suas terras tomadas, né, de sofrerem escravidão na época da plantação do mate, etc., enfim, vários ciclos econômicos que vão aí explorando a mão de obra indígena, né, ao longo dos séculos, etc., e mesmo assim eles têm uma cultura e uma relação, essa relação com a natureza, com os espíritos, com a sua religiosidade, muito forte. Então eles são um grande exemplo de resistência. E como Adonias falou, suas lideranças têm sido sistematicamente assassinadas. É muito violenta a relação mesmo, assim, não é? Você vê esse filme e você percebe como é, né? Então, eu acho que essa resistência marca os povos indígenas e é por ela que eles estão aqui, né? Como Adonias falou no começo. Eu acho que a gente tem muito que aprender com isso também, porque é uma força que mesmo quando a gente não compreende, né? Quando Adonias fala essa questão que ele falou do xamã, da árvore, para nós que não temos essa relação com a natureza, a gente não entende. Mas se a gente não entende, não significa que a gente tem que exterminar, né? Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com esses povos e para nós é uma sorte, na verdade é uma bênção, assim, que eles estão aqui na universidade podendo ensinar essas coisas pra gente, na medida que a gente conseguir aprender. Muitas vezes se pensa muito que os indígenas têm que aprender alguma coisa ou que os brancos vão lá ensinar alguma coisa para eles, né? Isso eu acho que é totalmente equivocado. Eles têm mestrado e doutorado em resistência, em saber cuidar da terra, coisa que a gente não sabe. Nós estamos na iminência de vários problemas ambientais seríssimos no mundo, né? Os recursos para nós, água, comida que não é envenenada, esse tipo de coisa. A gente está vivendo uma situação de beira de uma catástrofe ambiental no planeta, na verdade. Então, eu acho que eles têm muito que ensinar para a gente dessa resistência em todos os sentidos, não só resistência necessariamente em relação ao governo brasileiro, por exemplo, mas essa resistência de estar no mundo de uma forma mais saudável, né? Eu penso assim.
Adonias.
Então, professora, falar sobre a resistência para nós, povos indígenas no Brasil, algo é muito importante, né, para nós, porque os nossos ancestrais, né, eles lutaram, né, para resistir, né? Eu tenho um colega, ele brincou com essa palavra, né? Ele falou assim, então, nós, povos indígenas no Brasil, nós nascemos para existir e para resistir. E nós fomos considerados, naquela época, né, da invasão dos colonizadores europeus, que são os piores dos animais. Né? Sem cultura, que não tem a língua, que a língua é muito feio, que a língua não é bom, mas um ataque que é muito difícil, né? Porque eles foram massacrados, né? Foram envenenados, foram caçados, né? Como se fossem animais. E quando eles têm essa relação com um povo, então eles usam aquele povo, outra etnia, para caçar outra etnia. Isso é algo muito triste para nós povos indígenas no Brasil, né? Mas os nossos ancestrais são guerreiros, grandes guerreiros, grandes viajantes. Eles nunca deixaram para ser destruído o modo de vida deles, né? A cultura deles. Então, no meu ponto de vista, eles têm um conhecimento muito forte para preservar a cultura deles, né? Daquele povo, de modo geral, povos indígenas no Brasil. Então, a luta deles, né? E eles pagaram para defender as suas famílias, né? O seu povo, com sangue, com os próprios sangues, defendendo o território também. Mas mesmo assim, eles nunca desistiram para defender o que eles têm de direito. E hoje, nós estamos aqui, indígenas, né? Específico, para dizer para a sociedade brasileira que também nós somos capazes, né? Que nós também temos conhecimento para aprender a cultura do outro. Isso é muito importante, né? Por isso que o Brasil ele é um colorido, né? Tem vários povos indígenas no Brasil, isso é muito lindo, mas falta o reconhecimento das leis brasileiras, né? Se reconhecer aquele povo e respeitar. Então, hoje nós estamos na luta como professores indígenas, para escrever a nossa história. Escrever o que os colonizadores escreveram sobre nós. Porque existem vários equívocos ainda, enganos. A história que são contadas com o olhar ocidental. Mas nós temos visão muito diferente da sociedade brasileira. Não quer dizer que a sociedade brasileira eles não têm conhecimento de conhecer a nossa cultura. Não. Hoje, como professor, eu aprendi respeitar a cultura do outro. Mas primeiro eu preciso me conhecer a si mesmo. Conhecer a cultura do meu povo, né, a minha língua, a cosmologia do meu povo. Então depois eu posso também conhecer outras culturas. Eu posso estudar a cultura brasileira, a cultura dos americanos, dos franceses. Posso aprender a falar a língua francesa, língua portuguesa. Mas eu não posso deixar a minha origem. Mesmo assim, eu estou aqui na cidade, eu continuo sendo palicu, né? Porque eu sou palicu. Eu nasci daquele povo. E ninguém vai tirar o que eu tenho. O meu sangue é palicu. O meu corpo, a minha fala, a minha língua, a minha cultura é palicu.
É até interessante isso que o Adonias estava falando, porque, de qualquer forma, ainda sobrevivem, ainda existem muitos estereótipos, no senso comum mesmo, que acabam reduzindo, desqualificando mesmo as populações indígenas. Por exemplo, muitas vezes tentam desqualificar os povos indígenas porque, por exemplo, vamos dizer, o Adonias tem acesso a um celular, tem um notebook, como se isso desqualificasse a condição indígena dele, esse sangue que ele falou, essa história, né? Como é que vocês veem esses estereótipos que, infelizmente, ainda rondam, né, o imaginário da sociedade, né? E que na verdade não são determinantes para marcar um indígena, né? Um celular, um notebook, uma roupa, né? Não é isso que determina um indígena, né?
Exatamente, porque então a cultura ela é dinâmica, né? Que a gente estuda na antropologia. Ela é dinâmica, ela muda, ela se transforma, né? Então, por que que a cultura dos indígenas que não podem mudar? Que não é dinâmica. Porque existe esse preconceito, né, de discriminação, né, diz que os indígenas não podem utilizar. Por que que o índio tem o carro, né? Por que que o índio tem o celular? Como se fosse nós não temos o conhecimento, não tem capacidade de utilizar, né, essas coisas, né, a mídia, né, computadores, né, carro. Não, claro que não. Todos nós, seres humanos, a gente tem o nosso conhecimento, né, específico. Por exemplo, eu falo a minha língua, mas eu não conheço tudo que o meu povo tem sobre a sua cultura. Então, existem a inteligência naturalista, existem a inteligência ritualística e outras coisas. Tem professor de língua portuguesa, tem professor de história, tem professor de antropologia, tem professor arqueólogo. Por que existem várias disciplinas? Porque nós não conseguimos aprender todos esses elementos, né? Porque é algo muito complexo. Então você precisa estudar específico para você poder trabalhar. Por exemplo, a sociedade brasileira, quando um aluno ele vai estudar em França, ele vai deixar de ser brasileiro? Quando ele está lá em França, não, ele sempre continua sendo brasileiro. Eu, como Palicu, eu vou escrever a minha história, eu vou aprender a ler, eu vou deixar de ser Palicu? Não. Quando eu trabalho como professor, eu vou deixar de ser Palicu? Não também. Eu vou ter um avião? Um dia, se eu conseguir ter um avião, eu vou deixar de ser Palicu? Não. Porque cada povo ela tem a identidade. A minha identidade, a minha língua, a minha identidade, a minha cultura, essa que é a minha identidade.
Professora Beatriz, como a senhora observa esses preconceitos, essas tentativas de desqualificar os povos indígenas por outros aspectos que às vezes nem são tão peculiares a eles, né? Mas que eles com certeza têm possibilidade de ter acesso a uma língua estrangeira, a uma tecnologia, a um automóvel, enfim.
É claro, porque, como ele falou, né, todas as culturas são dinâmicas e o importante é que a pessoa tenha essa relação com sua origem, né, com seus familiares. As pessoas não deixam, como o exemplo que ele deu, né, a gente não deixa de ser brasileiro quando muda de país, até quando muda de país, né, porque a gente tem uma origem brasileira, a gente tem uma relação com nossos parentes, a gente tem afetividade por eles, né. Então, essa visão de que um objeto determina a cultura, a identidade de alguém, é uma visão que essencializa a cultura e que, na verdade, é uma visão que a antropologia já abandonou já há séculos já, né? Então, na verdade, é uma visão também interessada, né? Como, acho que preconceito vem de duas coisas, de ignorância e de interesse escuso. Então, esse discurso que se vende de que o indígena deixou de ser indígena, muitas vezes tem um interesse por trás de justamente desapropriar os direitos e as terras, por exemplo, desses povos. Como se eles não precisassem mais de terra porque eles estão vivendo como qualquer outro brasileiro, né? E tem um discurso por trás, não é inocente. E muitas pessoas que replicam isso sem pensar, sem refletir, aí vem da ignorância mesmo, né? E vem dessa ideia antiga de que os indígenas, no fundo, iam acabar sendo assimilados à cultura nacional, né? Que eles iam deixar de ser indígenas e virar só brasileiros, né? Porque é aquela ideia de que se ele está se apropriando de elementos culturais, né, da nossa sociedade nacional, ele está deixando como se uma coisa substituísse a outra, né? E não é assim que funciona. A gente esquece, por exemplo, que o milho, a batata, que é tão fundamental, e milhões de outras coisas, mas para dar um exemplo simples, né, que é fundamental na nossa cultura brasileira não indígena, veio dos índios, né? A gente pode se apropriar de tudo que eles nos ensinaram. E quando eles se apropriam de algo que não vem da cultura deles, eles são taxados, é entendido como se eles estivessem perdendo a cultura deles, né? Então, eu acho que é isso que ele falou. A cultura se transforma, ela incorpora elementos, ela inova o tempo todo. E com tudo isso, a força, né? Então, o que faz dos indígenas indígenas, né? Eu acho que é essa força do que a gente está falando aqui, né? Essa relação diferente com a terra, essa relação com a origem, né? Essa relação com os parentes. Então, isso tudo permanece. E permanece a despeito de muita violência. Então, se não fosse uma coisa fortíssima, não existiria indígenas hoje. Porque tentou-se, de todas as formas, eliminar isso.
É verdade, professora. Porque, assim, por que existe esse preconceito, né? Discriminação. Porque o povo brasileiro, ele ainda tem dificuldade de entender a cultura dos povos originários. Por exemplo, sempre eu vejo na mídia também, o índio é preguiçoso, né? Por que ele é preguiçoso? Então, o que eu aprendo hoje, né? Antes de você criticar o outro, você precisa conhecer a cultura dele. Você precisa ir nas aldeias para fazer as suas pesquisas e depois para criticá-los. Mas eu não posso criticar um povo que eu não sei profundamente sobre as suas culturas. Por exemplo, nós somos considerados como se fossem uns povos que são preguiçosos, né? Então, para nós, a gente interpreta de outra forma. Por que que eu trabalho muito, né? Por que que eu trabalho o dia todo e à noite também eu trabalho? Para nós, indígenas, a gente pensa sempre na nossa saúde e também na qualidade de vida. Então, nós não somos preguiçosos porque a gente tem o modo de trabalhar, o jeito de trabalhar. Nós trabalhamos de manhã e 2 da tarde a gente está na nossa casa. Então, a gente divide esse tempo para pescar, para brincar, para passear, para conversar, para contar nossas histórias. Isso para nós é uma qualidade de vida. Estar com nossas famílias, com nossos filhos, né, conversando, enfim. Mas por que que eu quero trabalhar muito que isso vai me trazer depressão, né, digamos assim? Qual o benefício que eu vou receber com isso? Eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro, né? Eu vou trabalhar muito, eu vou publicar muitos livros, né? Mas é algo muito além disso. Então, os professores, de modo geral, eles estão construindo os seus livros, os seus artigos, dissertações e outras coisas. Então, sempre nós pensamos na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Se a gente trabalhar o dia todo e a noite também, como se fosse, nós estamos escravizando o nosso corpo. Parece que a gente não está respeitando o nosso corpo. A gente está massacrando o nosso corpo. Isso como se fosse a crueldade. Você mesmo está massacrando o seu corpo, como se fosse desrespeitando o seu corpo. Isso não é qualidade de vida. Qualidade de vida, você precisa ter o tempo para respirar, né, para estar perto da sua família, agradar a família, os seus filhos, conversando com eles, né?
A gente está chegando já ao final desse programa. Eu vou abrir o espaço para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais, algum outro ponto que eles queiram destacar, mas eu vou até tentar estimular alguma coisa no sentido de... Será que a gente pode pensar alguma coisa no sentido de qual é o nosso papel enquanto sociedade branca mesmo, ou enquanto universidade, enquanto academia? O que a gente pode fazer, de repente, para estimular esse conhecimento dessas diversas identidades indígenas, de conhecer o que é ser um indígena, enfim, de tudo isso que, por exemplo, o Adonias pode compartilhar aqui com a gente, assim, será que a gente pode fazer alguma coisa para promover isso tudo que ele está tentando passar para a gente, por exemplo, do que é ser um palicur, alguma coisa que nós, a universidade, possamos fazer, enfim, e outras coisas que vocês queiram ressaltar antes do final do programa. Professora Beatriz.
Então, eu acho que, como eu disse, é uma oportunidade, bom, e fruto de muita luta, fruto de muito trabalho, tanto dos povos indígenas e suas organizações, quanto de organizações não indígenas também, que são parceiros, né, que criaram e junto com eles esses programas de licenciatura intercultural, ações afirmativas, etc., né, as possibilidades que foram abertas para que os indígenas estivessem presentes na universidade, né? Eu acho assim, falando da universidade, né, que é a nossa área de atuação, falando da educação, do ensino, da pesquisa, da extensão, né, eu acredito que existem muitas oportunidades que a gente deve buscar. É claro que, como o Adonias falou, não é um trabalho que visa o lucro, é um trabalho que visa o conhecimento. Então, eu acho que a gente sempre procurar estudar é importante, né? Você tem aí a ferramenta da antropologia, você tem a oportunidade desses professores indígenas ou estudantes indígenas que estão aqui na UFPA. Então, a UFPA precisa cada vez mais abrir mais possibilidade para que eles possam não só ingressar nos cursos, como também ter condições para cursar, né? Porque muitos vêm de terras indígenas distantes, ficam aqui sem as famílias. Então, é um esforço muito grande, inclusive econômico, para eles, né? Muitos não têm fonte de renda alternativa. Então, é importante esses programas de permanência, né? Então, primeiro, garantir a presença desses estudantes aqui. Abrir também o corpo de professores para que se tenha professores indígenas. Acho que abrir cada vez mais a universidade para isso e entender que essa diversidade de conhecimento é o que faz a universidade, né? E eu acho que muitos relatos de estudantes indígenas vêm que dizem que, às vezes, eles ingressam na universidade, mas não tem o professor, não está preparado para receber aquele aluno indígena, muitas vezes. Então, ele não faz nenhuma concessão ou ele não consegue compreender que ele tem uma diversidade importante dentro da sala de aula, que ele precisa se adaptar àquilo, ele precisa receber aquilo para o bem do conhecimento, para o bem da universidade. E o professor, muitas vezes, não está preparado para receber o estudante indígena, né? E eles sofrem discriminação e preconceito dentro do espaço do campus, que é um absurdo, né? A gente não pode permitir isso numa universidade. E eu acho que, então, pensar nessa perspectiva de receber esses estudantes indígenas como uma oportunidade de ampliar nosso conhecimento, né? E o que eles vêm trazendo, as dissertações, as teses que eles estão produzindo, os TCCs, é todo um ponto de vista novo sobre as ciências, né? Então, tanto na área das humanas, quanto das exatas, etc. Então, é uma vantagem para a universidade, né? Então, a gente tem que pensar em ação afirmativa, não só em termos de reparação para a garantia dos direitos desses povos, mas a gente tem que pensar também o outro lado, que é essa vantagem que tem para a universidade receber essa diversidade de pensamento, né? Isso só enriquece uma universidade. Então, acho que, para ficar no âmbito da universidade, é pensar um pouco nessa possibilidade de ver de outra forma, por exemplo, as ações afirmativas, né? E é isso, é abrir o espaço e receber bem, como eles nos recebem quando a gente vai para a aldeia. Pode ir que, geralmente, a gente é muito bem recebido.
É, Adonias.
Então, professora, a senhora está completamente certa, né? Então, hoje, né, existem vários povos indígenas, né? Aqui na universidade, o UFPA, né, 36 etnias, né, estão atuando atualmente. Isso para nós é extremamente importante, né, para estar presente, para recontar a nossa história como o povo específico, com o nome específico. Por quê? Por exemplo, a cultura do meu povo, a história do meu povo, foi pesquisado com o olhar indígena, né? Então, o nome do meu povo hoje está escrito na mídia, Palicô. Mas essa palavra, ela não é adequada, né? Porque quando os europeus, né, o espanhol Vicente Yanes Pinzón, chegou aqui no 1513, encontrou uma população aqui na foz do Rio Amazonas, né, que era o meu povo. Então, isso é uma falta de conhecimento, de conhecer a língua, porque o europeu, ele não sabe falar a língua do meu povo, e o meu povo também não sabe falar a língua dele, então eles não conseguem se entender. Então, às vezes, eles iam lá para fazer essa pergunta: como é o seu nome? Qual é a sua etnia? Como é o nome do seu povo? Então, eles acabam respondendo Palicura. Então, Palicura, ela tem outra significação. Essa palavra, com o tempo passando, os pesquisadores pesquisaram, se transformou Palicu. O que significa Palicu? Então, como professor indígena, eu comecei a descobrir essa palavra. Palicu significa índio. O nome do nosso povo é Alqua. E isso eu estou escrevendo atualmente na minha dissertação, que o nome do nosso povo é aquilo, não é, que foi registrado em vários documentos, né? Então, no meu ponto de vista, hoje, na universidade, os povos indígenas brasileiros, digamos assim, estão contribuindo muito, principalmente com as diversas áreas, né? A medicina, na arqueologia, na antropologia e outras áreas. Então, quando a universidade fecha as vagas para nós, povos indígenas, isso significa que eles estão perdendo muitos conhecimentos. Então, no meu ponto de vista, hoje, a universidade deveria abrir as vagas para os indígenas do mestrado e do doutorado, porque futuramente vai ser mudando o conhecimento dos tradicionais. Se de repente os povos indígenas decidiram que nós não queremos a pesquisa na nossa área, e daí? Vai se dificultar muito os trabalhos dos pesquisadores. Então, hoje, a universidade precisa aproveitar essa oportunidade para o ingresso dos indígenas. A antropologia desenvolveu muito hoje no Brasil.
A antropologia tem cotas, né, para indígenas na pós-graduação. Tem. Mas eu acho que...
É uma exceção, né?
É uma exceção. Os outros cursos de pós-graduação da UFPA, não sei quais teriam.
Isso.
Né?
A antropologia desenvolveu muito, mas ela precisa estudar mais ainda sobre as culturas indígenas. Falta aprofundar essas pesquisas para eles poderem compreender por que nós, povos indígenas, nós temos segredos. E esse segredo nós não podemos contar para ninguém. Para a antropologia conseguir esse segredo, ele precisa se aproximar muito mais dos indígenas. Como é que eles vão se aproximar? Com a presença dos alunos indígenas na universidade. Então, quando tem mais indígenas em uma universidade como essa, o UFPA, o trabalho vai sair muito... Você não imagina que o conhecimento indígena que eles têm. Por exemplo, professora, nós, povo Palicu, ao qual nós temos um conhecimento extraordinário, é incrível. Um cântico, ela cura a pessoa, um cântico. Um cântico, ela distancia o espírito mal de você, né? Então, ela traz energia para a pessoa. E isso nós não podemos contar. Mas se a universidade abrir cada vez mais as vagas, se aproximar dos indígenas, ter principalmente o respeito, porque nós indígenas sofremos ainda. Por quê? Porque a língua portuguesa é muito difícil para nós, essa teoria, essas coisas para entender. E também a antropologia, ela tem dificuldade para trabalhar com os indígenas. No meu ponto de vista, é muito pouco trabalhado sobre temática indígena dentro da antropologia. Enfim, então é importante essa aproximação. Falando sobre de orgulho de ser índio, né? Orgulho de ser palicô. Então, desde criança, eu tenho orgulho de ser do meu povo, de ser palicô ao Kuaiané. Por quê? A cultura do meu povo, como o palicô, ele é muito lindo, ele é complexo. Mesmo assim, eu como professor, eu tenho muita dificuldade de compreender alguns detalhes. Então, essa dificuldade que eu tenho, imagina um pesquisador não indígena que ele não fala a língua materna. Ele vai perder muitas informações quando ele está fazendo a sua pesquisa para coletar várias coisas que ele quer coletar para escrever, né? E isso, cada povo, né, cada etnia, ele tem o seu modo de aprender, de ensinar, de contar sua história. Então, eu escrevi aqui, eu tirei de um livro, que eu, do Gerson Baniwa. Ele diz assim: ser índio se transformou-se em sinônimo de orgulho identitário. Ser índio passou de uma generalidade social para uma expressão sociocultural importante do país. Ser índio não está mais associada ao estado de vida, mas à qualidade, à riqueza e à espiritualidade de vida. Ser tratado como sujeito de direito na sociedade é um marco na história indígena brasileira, propulsor de muitas conquistas políticas, culturais, econômicas e sociais. Então hoje nós estamos nessa luta, desafios, barreiras, dificuldades, mas jamais nós vamos desistir das lutas dos nossos ancestrais. O resultado das lutas dos nossos ancestrais estão aqui presentes, como nós, alunos, professores indígenas, atuando em nossas aldeias.
É isso. Obrigado, Adonias Palicô, professora Beatriz Matos. Muito obrigado pela participação de vocês, por compartilhar conhecimento com a gente aqui. E que, de fato, outras pessoas possam se apoderar dessa discussão, possam ter interesse em conhecer um pouco mais sobre os palicô, os alcoá e tantas outras etnias, outros povos indígenas que com certeza têm muito a nos ensinar e a nos ajudar a compreender um pouco mais o nosso mundo, a nossa vida, enfim. Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Obrigado mais uma vez, Adonias. Professor, quer agradecer, mas...
Não, só agradecer, obrigada, e foi um prazer conversar com vocês aqui, e esperamos que o pessoal da UFPA procure conhecer melhor, inclusive sobre a associação, né, de alunos indígenas que o Adonias está representando aqui também, é essa aproximação dos estudantes também, né, que tomara que esse programa ajude nisso aí.
Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado, professora Beatriz e Adonias. E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Leonardo Rodrigues. Gravação e montagem, João Nilo e Eder Monteiro. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é do professor Otacílio Amaral Filho. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.